chegou a hora! Para todos que ficaram isolados, a hora mais aguardada, a hora dos quarentenados!
Estamos ao vivo.
Ao vivo, senhoras e senhores! Começa agora o Quarentenados, esse podcast delicinha gravado aqui ao vivo no YouTube e também distribuído em todos os agregadores. Eu sou o professor Mauri e aqui comigo Tato Tarkan. Quarentenados, seu Mauri! Estamos novamente aqui juntinhos com vocês para fazer um Quarentenados. Lembrando, se tem Quarentenados, fique em casa. Nas últimas duas semanas não rolou Quarentenados, porque ficamos mais isolados do que o normal.
Ficamos em casa mesmo, né? Não saiu pro escritório, nada. O esquema é ficar em casa, senhoras e senhores.
A gente ficou tão em casa que não deu nem para fazer as lives. Mas estamos de volta, foi apenas uma questão de segurança, não é mesmo? Sim,
segurança em primeiro lugar.
Exatamente, a gente tava no círculo fechado, um dos dois teve que ter um contato fora do círculo fechado, e aí por conta disso fomos 15 dias separados. Mas agora estamos bem, estamos saudáveis, e estamos aqui fazendo nosso podcast semanal de qualidade mental?
Saúde mental.
Obrigado. Olha, são duas semanas em fazer, você esquece.
Você esquecia, nem se lembrava, mas...
Eu não sei mais andar de bicicleta. Blocos, né? Eu não sei mais blocos. Andar na rua. Eu não sei como é ir ao cinema.
É foda. É como você volta das férias escolares e você não consegue escrever a redação. Você não lembra como escreve,
é
isso. Né?
Como é que faz o C? Eu não sei. Cabeça é com cidrilha ou com X?
Que beleza. Difícil. Mas você tá bem? Você tá
tranquilo? Eu tô bem, professor Mauri, você também?
Eu tô bem também, então, feliz. Feliz e saudável.
Você que está assistindo a gente, está bem? Estava com saudades? Mande um Raul aí, um Raul para todo mundo que está aqui conosco nessa live maravilhosa.
Raul,
professor Maurício, estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Mas essa semana não somos só nós dois, como tradição, nós temos mais do que só nós dois. Temos um convidado essa semana, um convidado excepcional, o nosso amigo, o maravilhoso, o intelectual, o gênio dos quadrinhos, sim, ele, Rafa Fernandes!
Aê! 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 Beleza?
Que coisa linda, seu Rafa Fernandes. Que saudade de você, mano. A quarentena te fez. Você tá mais bonito.
É verdade.
Bona!
A galera do podcast não entendeu nada do que ele disse. É sempre assim, né? Começa ao vivo, cai conexão.
É, a qualidade estava excelente até os testes. Inclusive, acho que vazou um pouquinho o áudio da gente. Ah, então tá beleza, vamos começar a gravar, valeu.
Porque, e assim, cara, ainda assim, deu pau aí. Olha só que beleza. Mas, Rafa, seja bem-vindo ao Quarentenados. Estamos aqui para trabalhar a nossa saúde mental, porque precisamos, né?
Necessário.
É, isso aí. Mas me fala aí, o que, que você mudou o visual, velho, no seu... Durante a quarentena? O que, que tá rolando? Você tava com uma barba toda estilosa. O que, que rolou aí?
Primeira coisa que eu tirei, você coloca a máscara, aí aquele cavanhaque para no nariz, a barba do bigode vira os cílios. Então não tava dando muito certo.
Entendi.
Aí eu tirei, e aí o cabelo tava também grandão, aí eu pedi pra Michelle cortar, ela cortou.
Ah, olha só, tá bonito, viu? Ela corta muito bem o cabelo, mentira. É, mas ficou...
Ela cortou com uma colher.
Agora tudo ficou bem mais claro.
Ficou, faz sentido. Eu aderi ao boné, porque não tem
jeito. Não, para com isso, Mauri. Para com isso. Porque 15 dias atrás, logo antes da gente se isolar, rolou um dia de corte de cabelo aqui na Casa Geek. Cortei cabelo geral aqui.
Sim, mas já faz mais de... Vai fazer 20 dias, meu cabelo cresce rápido.
Precisamos fazer um outro dia de corte de cabelo.
Vamos fazer, então, o dia do corte de cabelo.
Mas antes, a gente já começou, né, chutando o pau e tal. Mas a gente nem apresentou o Rafa Fernandes. Rafa, por favor, se apresente aí pra galera. Quem é você?
Opa, eu sou editor e roteirista de quadrinhos. E tenho várias obras aí publicadas, entre elas Ditadura no Ar. E uma que virou um podcast incrível, Pagão, que a gente trabalhou junto neles.
Sim.
Nesse podcast. E que tô pra lançar um novo projetinho. É. E entre coisas aí, coletâneas de horror, como Despertar de Cthulhu, Demônios da Goétia, Teia Escarlate.
Pra quem não pegou, né? O...
Da MED, mano.
Aí, ó.
Editor da MED por 10 anos e editor do site Contraversão também, que já tá falecido há muito tempo.
Ah, Rafa Fernandes é, velho, é o cara da contracultura mesmo, né? Gosta de produzir conteúdo assim
se como tá a errado, gente. Ele tá fazendo.
É isso aí, velho. Isso mesmo. E ainda mais se tiver coisa do capiroto envolvido, viu? Nunca vi gostar tanto de capiroto, velho. Pelo amor de Deus.
É que ele gosta de mim.
E ele está influenciando nossa internet agora,
inclusive. Mas é normal, relaxa.
A presença,
assim, não. Mas pra quem não pegou no começo, Rafa Fernandes, ele é quadrinista, né? Ele faz editor de quadrinhos.
Faz quadrinhos, tem a sua editora e apresenta, cria vários projetos aí nessa área.
Inclusive, trabalhou com a gente no Apagão, como ele falou, que é o audiojogo. Se você não ouviu o audiojogo, altamente recomendado. Dá pra assistir aqui no YouTube, que tem todos os episódios.
Sim.
E dá pra ouvir também no podcast, tá lá no feed da Rede Geek, pra você que está ouvindo o podcast.
É uma experiência bem diferente, né, em relação ao podcast e um trabalho de múltiplas mídias, né, já que tem quadrinho envolvido.
É,
né,
não, cara, é um trabalho completo, é um universo rico e maravilhoso.
E vamos agora fazer as perguntas tradicionais.
Ah, é isso aí.
Eu quero saber, Rafa, como você está nesse isolamento? Você está bem? Está todo mundo bem aí? Vocês estão sobrevivendo ao isolamento e à quarentena?
Pô, cara, tá sendo interessante, né? Minha esposa estava trabalhando em outro estado e por 2 anos, e aí ela voltou no final do ano, meio que a gente fez um setup completo para aguentar a quarentena. Então a gente se organizou, eu tava num trabalho novo, pude fazer de home office, ela também. Eu tenho cozinhado bastante, eu sou meio que o cozinheiro da casa, mas eu tenho inventado altos pratos. Hoje, por exemplo, fiz bobó de camarão. É o alto nível aqui o negócio.
É da hora, cara. Eu gosto muito de cozinhar também. Recentemente foi a geleia de pimenta, comentei inclusive aqui no Quarentenados. E agora eu tô na jornada do pão.
Olha só.
Na jornada do pão caseiro, cara.
Eu também tô nessa, cara. A gente fez um amigo nosso, o Julian, né? Ele é chefe de cozinha e tal. E aí ele mandou de presente pra gente, né? Mandou pra mim, mandou
pro Tatos. Mandei pra mim.
Um fermento natural, né? Um fermento biológico. E aí ele falou, tá aqui o fermento pra vocês poderem fazer pão e tal. A gente faz uma live aqui e tal. E ensino vocês como fazer. E, mano, tá da hora. Fizemos um pão esse final de semana em casa que ficou coisa linda de Deus, viu?
Na verdade, cara, eu tô lutando pra sobrevivência do meu...
Do seu pão?
Do meu pão, o meu fermento, na verdade, não tá sobrevivendo tão bem quanto o do Mauri. Mas eu gosto dessa parada. Já que a gente tá em casa isolado, e que a gente gosta de cozinhar, ou é obrigado a cozinhar, a gente vai testando coisas diferentes, né, cara?
Eu já fiz, cara. Eu fiz hot roll. Eu fiz...
Hot roll, é isso? Hot roll?
Hot roll.
Caraca,
Da véio. Hora, da hora.
Tá travando muito, né?
É, que não, mas relaxa.
É horário.
Fiz baião de dois, fiz um monte de coisa diferente, assim.
Cara, baião de dois é outra coisa que eu devia aprender também, cara. Acho bem da hora.
Você curte baião de dois?
É que tem que comprar o feijão certo, né, velho?
É. Você não tem cara de que come baião de dois?
Adoro tá? baião de dois, cara. Para,
tá. Tô só falando, fresco mano. Pra comer, mano.
Se não tem, sei lá, azeite trufado, ele não come,
velho. É verdade, eu gosto bastante de baião de dois, cara. O baião de dois no mocotó, só de pensar, me dá saudade.
Ele gourmetizou já, tá vendo? Mas...
já acabou a conversa. fechou, acabou.
Mas você não tinha o hábito de cozinhar, Rafa, antes?
Não, eu sempre fazia, mas todo dia, as duas refeições, não.
Sim, né?
Eu acho que essa é a parte mais chata, sei lá, a quantidade, o volume de louça que está sendo gerado em casa. Cara,
nossa, velho.
Mas, cara, eu já faço lavando, então quando termina a comida já está quase tudo já pronto, só faço lavar o prato que está comendo.
Eu na verdade, quando montei minha casa, né, com a Carol, eu aderi à máquina de lavar louça.
Que então, é um sonho.
Sonho da máquina de lavar louça própria.
Eu tive isso aí quando era moleque, É dos mesmos criadores do micro-ondas, não me engano.
Ó, mas vou te dizer que melhorou muito também.
Você tem que passar água antes e ainda fica
coisa não, pra hoje não precisa mais.
Uma vez.
Hoje não, não precisa mais.
Mais não, cara.
Isso é coisa dos anos 90.
É, isso é máquina antiga, cara. As máquinas novas são bem eficazes, econômicas, inclusive, sim, tanto de energia elétrica quanto de água, e limpam muito bem, assim. São raros os casos, sei lá, uma, duas vezes por semana, tem uma pecinha ou outra que fica uma marquinha que eu tenho que ir lá e dar uma esfregadinha, assim, mas é bem tranquilo, cara. Eu sou um adepto da máquina de lavar a louça também em casa, mas eu também faço como o Rafa, assim, eu meio que vou cozinhando e limpando as coisas que eu vou usando, assim. Só que, poxa, sei lá, ao longo dos dias, alguns pratos, talheres e tudo mais, eu acabo, tipo, dando uma acumuladinha e aí, sei lá, uma vez por dia, a cada dois dias, tem o dia da lavar a louça que ela faz aquele trabalhinho e a pia fica toda limpa e maravilhosa.
Tem que funcionar assim, né?
Não, é a melhor forma de fazer, cara. De verdade, Rafa, eu te aconselho a testar a máquina de lavar louça. E eu digo outra coisa, não sei qual é seu micro-ondas, mas o meu micro-ondas
é bom também. Eu não tenho micro-ondas.
Você não tem micro-ondas?
É um conceito que eu não aceito e nunca vai ter na minha casa.
Para com isso, cara.
Caralho, como você faz pipoca, né?
Ó, eu vou fazer pipoca pra vocês um dia e vocês nunca mais vão conseguir comer a pipoca de micro-ondas.
É nada. Ah,
eu duvido que é isso, cara.
Ô, velho, eu vou confessar
tá aqui. Tá marcado.
A minha pipoca é nível pipoca de cinema.
Ah, fevereiro a gente testa isso.
Cara, eu vou te falar, velho, que eu não sei fazer pipoca na panela, velho. Ela queima, o milho queima, mas tá na história, velho. Eu não sei.
Sério, eu não consigo. Não,
eu faço pipoca na panela, inclusive pipoca doce na panela. Contigo.
Você tem que deixar esquentar o óleo primeiro. Coloca quando ele estiver fazendo bolinha.
É mesmo? Mas você faz com provolone e bacon igual o tio da porta da escola? com torresmin, né?
E às vezes eu faço com lemon pepper.
Lemon pepper. Ah,
pipoca com lemon pepper é o um sucesso,
é cara. Coisa linda de Deus.
Eu vou fazer.
É. Não, tá marcado, passando essa loucura toda que estamos vivenciando. Aí eu quero receber você aqui na Casa Geek para experimentarmos a famosíssima já pipoca de micro-ondas de Rafa Fernandes.
De micro-ondas.
Eu queria. É
a pipoca anti-micro-ondas.
Anti-micro-ondas. Tato, vamos pro nosso primeiro bloquinho aí?
Vamos receber, porque eu estou com saudades do Olaf.
Sim, esse lindo aí que está lá isolado na Alemanha. Que traz pra gente toda semana uma luz, um caminho aí, esse guru internacional que ajuda a gente toda semana.
Então vamos falar com...
Só que, ó, só no terceiro olho o bagulho.
Vamos para o horóscopo da semana.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Alô?
Olá, Fim.
Olha, professor, morri de saudade.
Olaf, que prazer estar aqui com você, né? Depois de 15 dias, sério, eu não sei como eu consegui tocar a minha vida sem as suas orientações, a sua sapiência.
Eu fiquei tranquilo, pra ser sincero, não, eu tô trabalhando, tô em casa, tô atendendo as pessoas pela teleinternet, tá tudo bom.
Ah, você faz atendimento particular, então?
Faço sim pela internet, agora com tempo de Skype, Zoom, de Google Meets, essas coisas, a gente vai falando com as pessoas no WhatsApp mesmo e atende, não tem problema.
Não, tá certo, é isso aí. Hoje a gente tem uma semana, cuidado com o gatinho aí, ó, cuidado com o gatinho.
A presença de um gato misterioso, olha que bonita.
Olaf, a gente tem um convidado essa semana aqui, Rafa Fernandes. Não sei se você conhece o trabalho dele, ele faz coisas...
Eu ouvi o Apagão.
Ah, ouviu?
Você ouviu o Apagão? Não é verdade, o Tato me mandou na época e fiquei muito feliz desses dias, é muito bom mesmo.
Ah, que beleza. Ô, Rafa, você curte essa parada de horóscopo? Você lê sobre isso? Abre o coração aí.
Olha, na verdade, eu nunca entendi muito bem esse rolê, mesmo sendo alguém que joga tarô e tudo. Eu nunca entendi qual que era a vibe do meu horóscopo, que é Sagitário.
Ah, Sagitário!
Quando alguém perguntava qual que era a vibe do Sagitário, eu dizia que era o melhor de dois mundos. A parte de cima é humana, a parte de baixo é cavalo. Só isso. Só essa pedícula que eu sabia fazer, mais nada.
Eu fazia algo parecido, porque eu sou de câncer. Eu falava, câncer é aquele lá do 69, sabe? É o que eu também sei de...
Ah, do 69?
É, você não sabe?
É o símbolo! É o símbolo! Ah, o símbolo! túmulo. É, agora olha só,
se não faz 69, ele mata.
É, ah, isso aí. Que horrível.
Nossa senhora. Mas me fala aí, o que você tem pra Sagitário essa semana, Olaf?
Olha, provisor Mauri, quero dar a dica para Rafa Fernandes para reforçar, se for o caso, ou até mesmo retomar a atividade física. Porque você vai precisar dessa aliada para colocar fora o excesso de energia física que tá travado internamente. E também é importante, ao mesmo tempo, arrumar um tempo para esvaziar a cabeça, descansar e rever o que conduz à vida. Mas você faça tudo isso sem sair de casa, por favor, porque aí sim que vai dar certo.
Fique em casa, então. Vamos lá, o que você pode dizer aí pra gente em relação a Áries?
Áries, dialogar com a pessoa amada fará bem a sua união. Então trabalhe na relação conversando, mas em casa, fique em casa.
Touro?
Touro tá preocupado com dinheiro essa semana, né? É coisa de touro, touro normalmente tem essa presa matéria, essa preocupação toda, mas gerencie seus pensamentos, pense positivo nessas possíveis soluções, mas fique em casa.
Gêmeos?
Gêmeos, suas ideias originais vão ser o seu ponto de forte, principalmente no trabalho. Então aproveita isso para ter ideias novas em casa, tá bom? Pense em como utilizar bem o seu tempo.
O que você pode dizer para mim e para a galera de Câncer?
Faça contato com algum parente que mora longe. Isso vai aquecer seu coraçãozinho canceriano sensível. Fique em casa e ligue para essa pessoa querida.
Muito obrigado. Leão.
Leão, quem nasceu pra liderar não devia manter uma postura igual a do passado. Novos tempos, nova forma de ser e de agir. Em casa.
Virgem?
Olha, ok, pessoal de Virgem talvez esteja passando por um momento que é muito complicado, ainda mais nessa situação toda. Não é o que a gente espera. Mas o ponto principal é ver o que você pode fazer para melhorar. O que pode ser implementado para fazer as coisas acontecerem? Então, o que você não está fazendo? Pensa nisso, ajeita a cabeça, talvez seja falta de foco, mas faça tudo isso dentro de casa, fique em casa.
Libra?
Ah, Libra, muita dificuldade para tomar algumas decisões, não é mesmo? Então, se arrisca, mas com os pés no chão e fique em casa. Não é para sair de casa se arriscar, tá?
Nos pés da sua sala.
Isso, exatamente.
Escorpião?
Escorpião, você tá vendo que tá surgindo uma força desconhecida chamada Tempo Livre. Impressionante. Aproveite esse tempo pra se reinventar, pra ficar melhor. Fique em casa.
Capricórnio?
Capricórnio, o momento pede pra você buscar algo novo. Mas para isso será necessário rever também o passado, que as coisas que já concretizou, que deu certo, e as coisas que ainda estão em andamento. Fique em casa, faz um bom planejamento que vai dar certo.
Aquário?
Aquário costuma ficar sempre à frente do seu tempo, contribuindo com ideias diferentes. E toda essa originalidade é muito valorizada nesse momento coletivo que o planeta está vivendo. Então você inova, fique em casa que vai dar tudo certo.
E peixes?
Peixes, com tanta mudança, coisas perdidas e até algumas impostas, né? Fica difícil para esse sensível signo conseguir separar o que é seu das demais pessoas. Então, para essa semana, minha dica é reflita, olhe para o passado e veja os próximos passos, mas dentro de casa. Desenhe seu futuro dentro de casa, tá bom, peixes?
Ah, que beleza. E, ó, antes da gente encerrar aqui nossa chamada, ouvi uma certa fofoca aí de que você poderia ser um nome cotado aí para assumir o Ministério da Saúde aqui no Brasil, que a gente tá meio mal. Como que tá essa situação? É verdade
não, isso? Não, não, até porque de saúde eu não tenho muita mesmo. Eu tô aqui quietinha na minha casa, apesar de ter gente já falando da Europa começar a se movimentar novamente. Eu vou dar pelo menos um mês aqui trancado por segurança, porque nunca se sabe, os governos falam cada merda. Então, assim, pra deixar claro, eu não vou pro Ministério da Saúde aí no Brasil, não, mas provavelmente eu vou indicar alguém, porque é assim que funciona aqui de casa. Eu fico só aqui em casa indicando as pessoas, indico uma, indico outra.
Perfeito, então, e obrigado por indicar aí a luz dos nossos caminhos. Um abraço pra você, você também fica em casa, Olaf, e até a semana que vem, viu?
Até semana que vem! Tchau, gente!
siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Olha só, seu professor Maurício, né?
Que beleza.
Olha, tem um cara legal.
Pois é, pena que não pode ver mulher.
Não,
isso é só uma referência de música, gente. É só uma referência de música, gente. Mas é verdade, cara. Eu fico muito feliz da gente ter uma figura ilustre como o Olaf participando do programa junto com a gente. Faz toda a diferença, cara.
É isso aí, sempre faz a diferença. E, Rafa, me fala uma coisa. Você falou que já está cozinhando em casa, que isso mudou na sua rotina, né? Fazer mais comida em casa. Sim. E tudo mais. Mas em relação ao trabalho, pra você, isso mudou alguma coisa? Tipo, tá sendo mais difícil? Ou você achou alguma solução que te ajudou aí? Você percebeu que, na verdade, ficar em casa é o rolê e você não quer mais ir pra escritório nenhum?
Eu tô achando horrível.
É nada.
Eu tô trabalhando triplo e não consigo descansar.
Cara!
E o volume de trabalho parece que a empresa decidiu dobrar o volume de trabalho e reduzir o prazo. Então estamos na loucura, cara.
Não, isso é muito foda mesmo. Eu tô com essa sensação também de que eu tô trabalhando mais, apesar de entender que não, né? Assim, a gente não tem produzido mais conteúdo do que a gente produzia antes, mas eu acho que o desgaste...
A gente tá sobrecarregado, mental, né?
A gente sente isso também. E aí parece que a gente tá trabalhando demais. Mas principalmente pra galera que não estava habituada a trabalhar de casa, meu, você conseguir regrar isso e impor limites... Eu acho que é essencial pra você conseguir ter uma vida saudável dentro da sua casa também,
né? É assim, porque acaba carregando ainda mais as tarefas domésticas. Então, além de estar, sei lá, na nossa rotina, por exemplo, que a gente ainda tipo tem toda uma reduzidinha pra deixar a situação mais saudável até a gente conseguir se reorganizar e se adaptar, né, a esse novo sistema, ainda assim a gente se sente sobrecarregado. Imagina se o trabalho não ajuda e só aumenta a demanda. A gente já tá se sentindo sobrecarregado de ter que fazer as coisas da casa, mais as gestões das coisas, mais o trabalho. Imagina se o trabalho aumenta o volume, cara. Isso. E tem várias empresas, eu ouvi relatos de uma galera também, cara, que... A empresa não soube lidar, as gerências, os diretores, os chefes, sei lá, não souberam lidar com esse rolê de, tipo, tá todo mundo trabalhando em casa. Parece que pode ligar a qualquer hora, mandar fazer reunião em cima da hora, e aí você não ajuda a pessoa, porque a pessoa não consegue trabalhar, né, cara?
Não, é difícil mesmo isso.
Reunião virou prova surpresa da escola, lembra? A pessoa chegava, é prova surpresa. Aí é tipo assim, mano, o cara tá aqui abaixado. É.
Reunião!
Não, cara, é cruel, velho. É cruel, cara.
Não, é muito foda. Sei lá, a gente tem a equipe que trabalha aqui com a gente também, né? E, sei lá, a gente tenta sempre perguntar, meu, pode falar agora? Né? A gente pode conversar? Posso te ligar daqui a pouco? Sei lá, a gente tem um grupo também no Telegram, a gente troca muita ideia, então... as coisas estão fluindo, estão acontecendo, né? E o pessoal tem bastante autonomia também, né?
Sim, sim. Mas a gente se preocupa, pelo menos, em tentar manter a saúde mental da galera. Coisa que eu tenho visto aí por aí que muitas empresas, muitos negócios, não tá gerando desse jeito, não.
Mas
né,
a gente aprende, é um novo mundo, tá todo mundo se adaptando, as pessoas vão melhorar, tenho certeza
disso. Mas se quiser aproveitar a oportunidade de mandar alguém a merda, fica à vontade.
na verdade, eu tô numa situação boa, né? Porque muita gente tá tendo que trabalhar na rua.
É verdade.
Sem condições, ou que tá desempregado.
Sim.
E dentro dessa situação que a gente tá vivendo, da pandemia, eu sou um privilegiado.
Então somos,
tô reclamando aqui, porque realmente satura e porque cansa demais e sobrecarrega tudo, a cabeça e tudo e tal. Tô tendo enxaqueca, coisa que eu não costumo ter. Mas, de qualquer forma, não é nem 1% do que eu tô vendo algumas pessoas passando.
Pois é.
Entregadores, ou alguém que tem mais de 2 filhos e mora numa casa pequena e tá tendo que trabalhar. Então tem um amigo que tem gêmeos, um deles é autista, então ele tem que cuidar deles e fazer o trampo e tá embaçado.
Não, imagino, cara. Porque você cria toda uma rotina, né? E tem todo um sistema de apoio pra você conseguir lidar, né, com as tarefas domésticas. E sim, isso meio que se abriu mão disso em prol da segurança. Mas é normal. E me fala uma coisa, Rafa. Que você tem consumido de conteúdo? Você tem assistido filmes, séries? Que você tem feito pra se entreter, né? Tirando o trabalho, que você tem feito pra relaxar?
Você tem tido tempo pra se entreter? Se entreter?
Eu tenho tretetando.
Tá tretando?
Sim, eu tenho encontrado um tempinho aí, principalmente aos finais de semana. Uma coisa que eu tenho feito é visto algumas séries que eu não tinha visto ainda, ou alguma coisa do tipo. Mas, pra falar a verdade, o que eu mais fiz foi jogar Magic. Tô logado, virei um um psicopata do bagulho.
Mas como de novo? Mas você já gostava antes, né?
Mas você tá jogando como? Tipo, virtual?
Pelo Magic Arena, cara. É.
Ah, você não tá usando suas cartas físicas pra jogar, né? Tipo, filma a mesa e as cartas
elas
e não.
Elas estão aqui, ó.
Ah, o cara tá com ela no bolso.
Ah, velho. Mas como que é? Como eles sabem quais são as suas cartas? Como que funciona isso?
Não, a gente joga online mesmo, né? Com o sistema lá do Magic Arena.
Ah, entendi. As cartas são online e tal, digitais.
Eu só tava dando uma olhada aqui enquanto... esperava pra começar a gravar.
Eu nunca joguei Magic Arena. Como é que funciona? Você pode montar o seu deck com qualquer carta ou não? Tipo, você tem que ir comprando carta também, montando o deck também online.
Tem dois sistemas. O Magic Online, que é o MOL, que aí você compra as cartas e meio que você tem que pôr dinheiro pra fazer o dinheiro daquele sistema e comprar as cartas dentro daquele esquema ali. E tem troca, é todo um... É como se fosse o jogo mesmo virtual. E agora o Arena, ele tá indo na onda dos MMORPGs, tipo League of Legends e tal. Uhum. Então você tem um jogo gratuito, você pode jogar sem gastar um centavo. Porém, e aí você vai adquirindo os boosters, a coleção toda que você faz é virtual. E quando você compra alguma caixinha, algum tipo de produto, às vezes vem as cartas que você comprou pra você colocar um código e você converter pro Arena também.
Ah, que legal.
É, então tem campeonato, conforme você joga, você vai ganhando as cartinhas. Inclusive, te gravou um... Na época, era Ultra Geek.
É isso aí.
Sim, sim.
Com o Tadeuzinho.
É sobre Magic, cara. Bem legal.
Só procurar aí.
Eu ainda não aprendi a jogar Magic.
Procure nosso feed aí, Ultra Geek, Magic, você vai ouvir toda essa história aí.
E pra você que tá ouvindo o podcast, o link tá no post. Pra você que tá no YouTube, procure Ultra Geek Magic que você vai encontrar.
E eu tenho lido pra caramba, né, cara? Mas assim, no começo tava muito difícil, porque meu trabalho é editar, é ler, né? Então, tô editando livros que precisam de atenção. Mas eu tava lendo a trilogia Comando Sul, do Jeff Vandermeer. Achei uma merda. Só gostei. Nossa, horrível.
Mas você foi até o final.
Então, porque o primeiro é muito bom, o segundo, ele começa uma merda, enrola, e no final é legal. E o terceiro, eu não sabia o que esperar. Aí eu falei, já comprei, eu já tinha comprado os três. Aí eu falei, vou ler essa porcaria.
É tipo Matrix, então, né?
Melhor referência.
Eu acho que é exatamente como Matrix.
Engraçado, sei lá, eu, por exemplo, pra leitura, cara, eu tô sem nenhum livro, assim, que me encantou. Porque tem momentos da vida que... Eu preciso ter um livro que me pegue, sabe? Tipo, que me afunde no livro, assim. E eu tenho tido muito, cara, mais vontade...
Quer uma recomendação de leitura pra essa parada?
Pode falar.
É Eu Sou a Lenda. Eu li em 2 dias, cara.
É mesmo?
O do filme do Smith?
Não,
o
do filme do...
Eu nunca vi esse filme. Ele tem 3 adaptações. Eu gosto muito das outras duas. Que é uma do Charlton Heston, que chama Omega Man. Que é lá dos anos 60, 70. A outra é com o Vincent Price, que o nome agora eu não me lembro, fugiu da cabeça, mas é um filmão com o Vincent Price, preto e branco e tal. Eu já tinha assistido as duas e não tinha lido ainda. Do Will Smith, eu não sei se eu vejo ainda. Todo mundo fala, não veja.
Ah, cara, eu acho que é um filme pipoca bem divertido.
Então, mas eu acho que talvez, porque, sei lá, se você não leu o livro, não viu os outros filmes, é um filme divertido, ele é divertidinho, entendeu? Mas talvez ele não seja tão, como é que eu posso dizer...
Cult?
Não. Talvez ele não tenha mantido os elementos do livro ou dos outros filmes.
Os outros filmes não são cult. Eles são filmes de ação. Só que dentro do contexto da época.
Ah, lógico.
E o livro é um livro de sobrevivência e isolamento, cara. Então tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo.
Olha só, velho.
O cara tá preso dentro de uma casa, ele só pode sair de dia e ele tem toda uma questão de fazer o isolamento, ele tem uma rotina solitária e fica pirando sozinho, começa a beber muito. Então tem uma coisa interessante ali.
Olha só.
Que tem a ver com o que a gente tá vivendo.
Obrigado pela recomendação, realmente. É, deve ser algo legal pra gente entender, né? Se enxergar, de repente, no personagem.
Essa é a maravilha, na verdade, das artes e da ficção. É colocar você... Bater confrontos com a realidade de um jeito que você não necessariamente imaginava, né, cara? É, o problema é que o mundo tá ficando mais distópico do que a gente gostaria.
Sim. Olha, pra ser sincero, eu acho que ele sempre foi, só que agora ele tá ficando uma distopia pós-apocalíptica.
Tá meio, como é que eu posso dizer? Meio chocante.
É, nessa pegada do Will Smith, cara, essa semana que passou, essas 2 semanas, eu peguei pra assistir alguns filmes do Will Smith. Você fez maratona no Will
Smith. Você assistiu primeiro toda a série, o Maluco da Pesada.
Foi, eu ia falar isso.
Eu peguei. Eu fui ver, né? Filmes que eu não tinha assistido dele, filmes recentes.
Hancock.
Cara, não, já tinha, não é tão recente Hancock, já tinha assistido, mas, sei lá, tem um filme dele com. Que ele é um golpista. Filme pipoca divertido pra caralho, mano.
Cara, por um segundo eu achei que você ia falar que era um golfinho. Esse eu quero ver.
Esse é bom. O Smith é um golfinho entrando em altas confusões. Golfinho
rapper com as barbatanas fazendo yo.
Então, meu, filme divertido, gostoso de assistir, sabe? Aqueles filmes de golpistas com reviravoltas.
Para. Mas o Smith não fez um golfinho, mas ele fez um peixe, né?
É verdade.
Tem aquela animação lá, o
Espanta-Tubarão.
Espanta-Tubarão, que o Smith é um peixinho.
Você já viu esse?
E o tubarão vira um golfinho,
né? cara, fantástico, velho.
Aí, tá, agora entendi a confusão.
Tá explicado. E aí eu comecei a procurar outros filmes. Teve um filme recente também com o Will Smith. Putz, esqueci o nome dele agora.
Gemini Man.
Isso aí, o do que ele tem um clone. Puta filme ruim, bom, sabe? Aquele filme ruim que você fala, puta,
eu não vi ainda.
Mas foi um fiasco, né, cara, nos cinemas, né? Diz que ele deu um preju monstro, assim.
É, não, ele acho que ele empatou, assim, depois de muito tempo ele acabou empatando e não acabou.
Pagou o filme.
Pagou o filme, é isso aí. Mas, meu, o filme, tipo, completamente óbvio, sabe? Esse tipo de coisa. Mas aquilo, você tá em casa, meio sessão da tarde, é o tipo de filme que... Dependendo de como for, vale a pena até ver dublado, comendo pipoca do
Rafa Fernandes.
De micro-ondas, cara.
Eu tô colocando, na verdade, tô corrigindo uma falha de caráter desde da TV a cabo, assim. Eu gosto de assistir série desde o comecinho, assim, sabe? Acompanhar. E eu fiz isso... mesmo com, tipo, Star Trek, tá ligado? Eu assistia com meu pai, e aí isso me influenciou a gostar de um monte de coisa de ficção científica e tal. E teve uma série que, meu, é muito reconhecida lá fora, mas que na época da TV a cabo não conseguia acompanhar a série e pegar, sei lá... É uma série que não funciona seriado, assim, né? Ela tem que ser assistida na ordem. É Battlestar Galactica. E eu não tinha visto... Não, nunca tinha visto. É uma das
minhas favoritas da vida.
Então,
se vocês forem gravar, me chama.
É uma falha de caráter. E eu peguei, porque agora saiu na Amazon Prime. A Amazon não tá pagando nada pra gente falar isso aqui. Mas saiu primeiro, inclusive, a minissérie. Porque eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada. E aí começa Previously on Battlestar Galactica. Como assim Previously? É o primeiro episódio da primeira temporada. E aí eu descobri que não.
É zica.
Foram feitos dois episódios de uma minissérie de uma hora e meia. Então são tipo dois filmezinhos aí de uma hora e meia. Que é tipo uma pré pra te apresentar um pouco o universo, apresentar os personagens. O que é muito bom, porque quando você chega na série, de fato...
Você já tá dominando. Você
já tá no ritmo, entendeu? Os personagens...
Você tá em qual temporada,
Tati? Eu tô na primeira temporada ainda. Tô, sei lá, no oitavo episódio da primeira temporada. Acho que tem 13 episódios. Eu parei, na verdade, porque minha esposa falou... Nossa, eu tava, sei lá, assistindo. Ela passou na sala e falou... Isso parece ser muito legal. Eu falei, então assista junto comigo, eu espero você. E aí, sei lá, faz uma semana
que eu tô esperando. Tô tentando convencer a
Michelle a assistir comigo. Então, eu tô esperando faz uma semana.
Sabe quando eu assisti? Eu assisti quando a Michelle foi fazer um intercâmbio em Londres, há muitos anos atrás aí, e aí eu tava sozinho sem fazer nada. Fazendo home office, coisa que eu já não gosto desde aquela época. Eu assisti duas vezes seguidas.
Caramba! É bem legal a série, cara.
E aí, cara, eu chorava de verdade, emocionado. Tipo, Adama é um cara muito foda,
não sei o quê. Não, mas não dá spoiler.
Mas você assistiu o filme antes? Você parou? Pô,
opa, não, eu assisti a minissérie, sim, parei, assisti a minissérie, os dois episódios. E aí comecei a série, e sei lá, cada episódio 45 minutos. Então é uma série gostosinha, assim, que ela tem uma levada
boa.
Uhum. E ela tem uma construção da história legal. Até o Mauri, eu acho que ele vai gostar bastante da série. Porque é uma série... Eu vou dar um...
É boa mesmo. Ela não é tão nerd. Ela não tem foco na ficção científica.
Ela é uma série mais militar.
Demais.
Sobre política.
Não é só militar. É que você vai ver agora. Começa a se desenrolar.
Então...
Porque eles têm que reconstruir a sociedade depois que eles fogem do planeta que eles estão, que não é a Terra,
mas
que é destruído, eles fogem e tem que reconstruir a sociedade na nave.
Contar pro Mauri a base da parada do Battlestar Galactica. A parada é a seguinte: imagina Exterminador do Futuro.
Tá.
É isso, eles construíram as máquinas, a humanidade construiu as máquinas, a inteligência artificial, e isso foi considerado uma nova espécie chamada Cylons. E aí teve tipo, uma treta e eles foram expulsos para um outro planeta. Tipo, sai daqui. Agora você sai das colônias da humanidade e aí vocês são uma outra espécie. Deixa eu mostrar uma coisa. E aí a gente vai se encontrar... Nossa, Rafa tá saindo da câmera. E aí a gente vai se encontrar aí no meio da história para poder... ter uma relação diplomática. E os Cylons desaparecem. E aí a parada é que eles voltam. E aí quando eles voltam com sangue nos olhos, mano.
Ah, o bicho pega, então.
E aí muda a estrutura da humanidade como era antigamente. Então, cara, é uma série que você vai gostar muito, porque tem a ver com a luta dos humanos contra as máquinas, cara. Que
da hora. Pô, vou dar uma olhada.
Eu tava vendo se eu achava o Battlestar Galactica RPG que eu tenho aqui, cara. Um livro pra jogar, que eu queria jogar.
Que da hora. Que demais.
É muito massa. Mas o board game, cara, que eu nunca joguei, dizem que é um dos melhores board games de todos os tempos.
Bom saber, cara. A gente
curte. Você joga. O jogo tem um momento assim. Todo mundo fecha os olhos. Quem for Cylon, abre o olho. Aí quem é Cylon se olha, fecha o olho. Quem for não sei o que, abre o olho. Ok, pode começar a jogar.
Ah, que demais.
Da hora.
Você tem que descobrir quem é Cylon, cara. E no meio do jogo você pode virar Cylon.
Ah, que loucura, mano.
Cara, você precisa ser
sucesso. Porque as pessoas não sabem
que são Cylons, entendeu? Pera. Não dá mais informação.
Todas as temporadas já estão disponíveis.
Estão todas no Netflix, na Amazon Prime. Assim.
Então eu vou chamar a esposa e vai ser a próxima maratona.
Cara, eu tô maratonando e eu tô tentando, na verdade, fazer minha esposa até esse final de semana me acompanhar, porque eu tô nessa do tipo de debulhar. No tempo livre, assim...
Pô, vamos marcar então pra gente, quando a gente se reencontrar, jogar o jogo de tabuleiro que eu também nunca joguei.
Fechou.
Fechou.
Eu já sei, inclusive, com quem conseguir.
Porra, aí sim, malandro.
Já sei até o esquema, já. E não é um jogo barato, mas a gente faz...
A gente faz o rolê.
Faz umas contas aí.
Tatinho, vamos ouvir a história da semana,
cara? Ah, vamos, cara. Putz, faz um tempo que eu não jogo esse jogo. Esse jogo é da hora. Vamos pra história da semana.
Chegou a hora da historinha da semana.
Sim, senhoras e senhores, começa agora a hora da história, a historinha da semana. Esse é um jogo aqui do Quarentenados que você pode jogar aí na sua casa. É muito fácil, é muito simples, nós vamos contar uma história, mas temos que descobrir quem é o verdadeiro personagem principal dela, se é Tato Tarkan ou Rafael Fernandes. E você aí na sua casa... Pode votar no final, né, depois da história. Você pode entrar lá no Instagram da Rede Geek, @redegeek, instagram.com/redegeek, e votar lá no Stories. Segue a gente, vai lá no Stories, tem lá uma enquete. Essa história é de Rafa Fernandes ou de Tato Tarkan?
Ó, eu tô agora fazendo agora o Story, na verdade, pra galera votar. E ficou uma história mega divertida, porque o Rafa fez careta e eu também. Ficou mó da hora.
Então vai lá em @redegeek.
Que eu vou abrir o story agora.
Vai abrir o story, mas... até se alguém estiver acompanhando ao vivo, quiser fazer alguma pergunta aí pros dois, manda aí nos comentários, que se der, eu chamo essa pergunta aqui
tá também. Bom.
Mas hoje, na verdade, vamos lá. Eu quero saber quem é o personagem principal da nossa história... Um personagem que viveu uma experiência gastronômica única.
Rica.
Rica. Esse personagem que tem um amigo que gosta aparentemente de cozinhar e que quer gerar uma boa experiência com fast food, né? Comida rápida, com comida feita com ingredientes...
Com amor de mãe, né?
Com ingredientes naturais, pelo jeito. Vamos lá. Quero saber como que vai ser essa parada. Seu Rafa Fernandes, em contato faz aqui, me conta aí como que foi essa história, me introduza essa história.
Então, essa história aconteceu alguns anos atrás, né, quando eu trabalhava com a revista Med. O meu amigo Márcio Baraldi me convidou para fazer participar de uma espécie de documentário na casa dele, e a gente seria, né, filmado, entrevistado e tal. Aí no final da entrevista ele falou assim, ó, vamos bater um rango? Falei, demorou, eu vou fazer uma comida caseira pra você aqui. Beleza. Aí ele chegou na cozinha, perguntou, você gosta de macarrão? Eu falei, gosto. Aí ele pegou dois pacotes de miojo e botou em cima da mesa. Eu fiquei olhando, ué. Tá bom, né? Aí ele abriu o miojão lá, jogou dentro de um monte de água, jogou os dois molhos, que eram tipo carne e frango diferente, misturou assim, pá. Aí falou, você gosta de legume? Eu falei, eu gosto. Aí ele pegou uma lata de ervilha, uma lata de milho, abriu a lata, tchu, 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 ali, né? E virou a lata com líquido em tudo dos dois, dentro do negócio, mexeu. Eu só olhando. Caraca.
E o miojo ali fazendo.
Tudo dentro do miojo. E aí, um molhinho de tomate? Você se amarra? Falei, pô, adoro. Aí ele pegou o molho de tomate. Eu assim, né? Eu vou enfrentar esse desafio.
Corajoso, corajoso.
É, porque você tem que... Depois que o cara colocou ali a questão de, ó, vou fazer uma comidinha caseira e você vai ter que, né? Eu não podia dar pra trás. Aí ele abriu a lata de... Jogou o molho de tomate dentro. Beleza. Aí, pá, mexendo ali e tal, ele falou, pô, cara, eu nem perguntei se você queria uma mistura, velho. Ah, você gosta de frango? Aí eu falei, ah, eu curto um frango, cara. Então, peraí. Aí ele abriu a geladeira, assim, o freezer, pegou um pacote de nuggets, abriu e girou inteiro dentro do miojo.
Não, velho!
E começou a mexer
aquele nuggets? Não! Não, peraí, segura aí, segura aí.
Uma saroca.
Segura aí, velho. Agora, antes de contar, eu quero mandar aqui um Raul pro Diogo Brasil, que mandou um superchat pra gente, ainda mandou Battlestar Galactica sucks. Stargates for the win. Eu adoro Stargate também, cara. Eu tô gostando de Battlestar Galactica. Não precisa ser treta, não precisa ser treta.
Pode gostar dos dois.
É dá pra gostar dos dois. Eu gosto de Star Wars, gosto de Star Trek, gosto de Stargate. Tem Star no nome.
É, eu gosto de Brawl Stars.
Mas tá, Tarkan, vamos lá. Agora, deixa eu... Segura aí, quero saber o final dessa história ainda, Rafa Fernandes. Me conta aí como foi essa experiência gastronômica que você que viveu.
Cara, tem um querido amigo nosso, youtuber, e um youtuber bem conhecido, então eu não vou citar nomes aqui pra não ser chato. Certo. Mas que foi uma história relativamente parecida. É a primeira vez que eu fui na casa desse nosso brother. Tipo, cara, maluco, solteiro, morando sozinho. E ele falou assim, poxa, cara, Vicente, ao invés de pedir alguma coisa, a gente inventar algo na cozinha. E aí, putz, e é um cara assim, cara, é um cara que...
Tem bom senso. É
conhecido por ter bom gosto.
Ah.
Ele faz um conteúdo...
Refinado.
Para homens refinados.
Ah.
Acho que talvez esteja dando dicas demais, Maurício.
Tá, então, mas
vamos lá. E é uma pessoa que eu gosto muito. Ele falou assim, cara, vamos dar uma improvisada aqui na cozinha? Eu falei, vamos. Imaginei o quê? Que o cara ia começar a abrir a geladeira e sacar uns negócios da hora, tá ligado? E começar a fazer uma improvisação ali, um improviso da hora, cara. E no final das contas, o que me surpreendeu é que ele foi sacando elementos da vida de alguém que mora numa república. Ele tirou um copo de cup noodles. Ele tirou umas salsichas. Requeijão. Caldo de carne e um tipo de molho enlatado, tipo molho branco. E ele fez uma versão, tipo, de um estrogonofe com macarrão, cara. Que eu não, porque o Cup Noodles, ele vem com os negocinhos ali. E aí ele jogou, tipo, um estrogonofe de salsicha. Porque o molho branco deu uma misturada com molho de carne. E ele foi falando
os negócios. Eu estrago o bucho isso aí, cara.
Não, cara. E ele foi assim... E teve, tipo, preparação.
Mas ele tava empolgado com a parada.
Ele tava empolgado com a parada. E, tipo, e assim, quando ele falou que ia fazer a parada, ele, tipo, tirou o Cup Noodles na minha cabeça, o que veio na cabeça, assim, foi, tipo, ele tá tirando o Cup Noodles pra pegar o que tá atrás do Cup Noodles. E aí ele, tipo, sei lá, começou a esquentar a água e tal, ele tirou o Cup Noodles, começou a mexer nas coisas, aí quando eu fui ver, ele tava derramando água no Cup Noodles. Aí ele, tipo, fechou o negócio e falou, ah, sei lá, ele vai comer um Cup Noodles enquanto a gente espera, que vai demorar pra comer outro negócio, velho. Ele tá tirando tantos elementos e tal. Aí não, cara, aí ele, tipo... Sei lá, meio que jogou, tipo, um pouco de água depois na panela, jogou o caldo de carne e misturou, assim, e aí ele jogou, tipo, a salsicha e esse molho, que não era um creme de leite, era tipo um molho branco pronto, tá ligado? Aqueles enlatados, molho branco pronto.
Sei,
tá ligado. E ele jogou, misturou a salsicha ali picada e jogou o Cup Noodles em cima, velho.
Não, peraí. Segura aí. Rafa Fernandes. Como que ficou a aparência desse prato aí que você comeu de nuggets, cara, macarrão e ervilha?
Com o Tato falando, eu me lembrei que teve também azeitona. E eu, se eu não me engano, ou requeijão ou queijo ralado.
Não, o cara tá exagerando.
E foi pra dentro do negócio. Aí ficou aquela liga, né, cara? Aquela mistura ali, aquele... Parecia um cérebro. aquele negócio ali e tal. Aí ele dividiu na metade, botou metade pra mim, metade pra ele, e começou a comer com a maior alegria do mundo, assim, pá, pá. Aí o que que eu fiz? É. Comi também, foi tão uma delícia, pá, pá, comecei a comer aquele negócio pra ver se acabava rápido.
Mas tinha um sabor agradável?
É...
A textura...
Eu não sei dizer, a minha memória já apagou essa parte.
O cérebro, ele tá te defendendo, o seu inconsciente tá te defendendo.
Isso. Seletivo, isso. Seletivo.
Mas eu tô curioso, mas como ficou o Nuggets na água, tipo...
Ele dissolveu, cara, ele ficou tipo empapado assim de molho e água e tempero de miojo.
Nossa senhora, tá.
A minha versão segura ficou aí. Tipo um yakisoba do inferno com estrogonofe. Imagina se yakisoba, estrogonofe e cachorro quente tivessem tido um filho. Os três juntos. Era aquilo, cara. Não,
e o Tato me contou quem é a pessoa antes de gravar. Fiquei impressionado.
Cara, velho. Ô, mano, sério mesmo? E você comeu?
É, lógico, não vai fazer o quê, velho?
Sério mesmo?
E o pior é que o cara se veste mó bem, né, cara? Como
então,
é que pode?
Cara... Não, mano... Aí eu fiquei na situação, tipo, velho, come ou não come? Teve uma vez que eu... Velho, eu não sou de arregar esses negócios, cara. Eu, inclusive, tenho uma história de uma ex-namorada... Não,
peraí, já a gente já conta isso, peraí.
Quero saber, você passou mal depois, precisou ir no banheiro? Como foi isso?
Não, qual velho, foi o
resultado?
Eu sobrevivi ao prato.
Você já pediu pra ele cozinhar de novo esse prato?
Lógico que não, né, velho? Sabia. Depois disso, a gente só pede pizza.
Rafa Fernandes, você passou mal depois de comer esse prato?
Não, eu achei só interessante que ele olhou... Ele é um cara que trabalha muito, por isso que ele come coisas assim rápido. Ele produz, sei lá, 3, 4, 5 páginas de quadrinho por dia, ele é uma máquina. Caramba. E aí ele virou pra mim e falou assim... A minha vida mudou quando eu comecei a comer comida instantânea.
Ah!
Eu dá achei incrível, cara. Eu passei muito a gostar bom. O dobro dele.
Ah, sensacional. Então vamos lá, galera que tá acompanhando aqui com a gente, pessoal que tá ouvindo o podcast em casa, vai lá em instagram.com/redgeek, vai no stories, vota quem você acha que viveu uma experiência gastronômica única.
Inesquecível.
Foi Tato Tarkan ou Rafa Fernandes. Vai lá, vota. No final do Quarentenados, a gente vai revelar o verdadeiro ator dessa história. Essa pessoa que sofreu esse assassinato gastronômico.
Esse bullying da vida.
Moleque.
Chegou a hora da historinha da semana.
Que beleza! Antes de você contar a sua história, a sua outra experiência gastronômica, tá, Tarkan? Quero mandar aqui um Raul para o Mário da Cavalaria. Thiago, o cara do Magical English Life.
Ah, mandou um superchat pra gente, muito obrigado. Eu também estava com saudade das lives, muito obrigado, cara. Um Raul e um beijo no seu coração.
Me fala aí, Tatink, qual é a outra história gastronômica aí que você ia contar? Porque essa daí eu presenciei ao vivo.
Eu conto no final.
Beleza, vamos deixar o negócio rolar. Quero aproveitar que a gente tá falando de quarentenados, a gente sempre comenta, né, também, tipo, o que a gente tá consumindo e tal. Eu falei que maratonei algumas coisas do Will Smith e tal, mas, cara, eu acho que foi uma quinzena de coisas ruins, sabe, que eu vivi. Eu me dispus a viver experiências ruins. Você sabe que vai dar errado, você vê, sei lá, eu peguei uma série... pra assistir, eu falei, puta, eu vou ver o primeiro episódio. Terminou o primeiro episódio, eu falei, isso vai ser ruim, mano. Mas agora eu quero ir até o final. E o bagulho vai ladeira abaixo. Nossa. Mas eu comecei a assistir Manifest. Conhece? Já ouviram falar dessa série?
Não.
Olha o mote da parada. Manifest é uma série americana que se passa numa seguinte situação. Um avião sai da Jamaica, ele levanta voo pra pousar em Nova York. Só que... Quando ele chega em Nova York, o avião ele chega 5 anos depois.
Cara, isso já tem. É um plot ruim.
E aí, as pessoas que estão dentro do avião, o tempo não passou pra
elas. Tem cara de, tipo, sei lá, Projeto Filadélfia.
E aí, pra quem tava no mundo real ali, passou 5 anos. E aí as pessoas chegam, mas o que aconteceu? Passou 5 anos e nós achamos que vocês estavam mortos, o avião tinha se perdido. E aí começa toda a trama pra descobrir o que aconteceu. E aí eles começam a ter poderes sensitivos, quem tava no avião. É uma merda foda. É uma merda foda.
Você acabou a série? Meu, basicamente... Não, vocês não entenderam, isso aí é um spin-off da Marvel, isso aí é o que aconteceu no Vingadores, caraca.
cara.
Caralho, é verdade. 5 anos.
Ô, velho, bagulho.
Já era ruim nos Vingadores, eu imagino que foi ruim na série também.
Não, tem isso, assim. Na verdade, tem 2 temporadas feitas, né? E tá saindo ainda a série, né?
Não, você tá zoando.
Não, é uma série recente.
É, eu assisti a primeira temporada. Eu assisti o primeiro episódio e falei, é uma merda, mas vamos lá.
E a gente assistiu a primeira temporada inteira, eu e minha esposa. E aí depois a gente falou, puta, tem a segunda temporada, a gente já tá aqui mesmo, né? Nossa. A gente já tá com a merda até o pescoço, vamos até onde dá. E a gente tá assistindo agora a segunda temporada, mas é tenso. Então, não recomendo assistirem Manifest.
Cara, eu tô, na verdade, agora maratonando Modern Family. Porque acabou, né? Foram 10 temporadas aí.
Ah, mais encerrou? Encerrou na 10ª
temporada? Encerrou agora. Acabou o Modern Family mesmo, de fato. Ah,
vou saber.
Não sei se foi 10ª ou 13ª temporada, mas acabou de fato. É uma coisa assim. Mas acabou, de fato, a série. E a série acabou redondinha, assim, sabe?
Acabou bem,
assim. Tem um momento determinado da série que... Isso é natural em séries de sitcom, séries de comédia americana, assim, latadinha, assim. É natural que, num determinado momento, eles pegam as personalidades, né, dos personagens e extrapolam muito, sabe? Ele pega o personagem, fica muito, muito estereotipado e tal. Mas eles, apesar de terem passado um pouco por isso, a série passa muito redondinha. Eu gostei muito da série como um todo. E agora entrou na Netflix, as 6 temporadas, sei lá. Não entraram as 10, mas entraram 6. E eu falei, poxa, que legal, vou... É minha série de... Quem é velho, antigamente, tem um momento da casa que você só deixava a TV ligada pra, tipo, fazer companhia enquanto você fazia as coisas. Saca? E essa é a minha série de TV aberta dos anos 90.
Entendi, já...
Eu deixo em casa enquanto, sei lá, tô lavando louça, tô conversando, jantando com a esposa. Presta
atenção, dá risada.
Tipo, aí dá risada no momento, aí volta a fazer, sei lá, jogar no celular, sabe? Dá uma relaxada. Então, tipo, é minha série de preencher um pouco de espaço, assim. Entendi. E tá legal, é basicamente isso. E eu tenho me dedicado agora... Eu tô estudando algumas coisas diferentes pra que eu quero transformar em projetos futuros. Eu tô usando um tempo pra estudar também, assim, quando dá.
Olha só.
É, pra poder escrever melhor, né? Samori.
É. E, Rafa, me fala uma coisa. Você tá vendo alguma série durante esse período aí de quarentena? Ou você recomenda alguma série que vale a pena as pessoas assistirem durante esse período de quarentena?
Olha, tem 2 séries que a gente assistiu aqui e gostamos bastante, né? Uma delas, eu gosto muito das séries do Rick Gervais que não são The Office. E não que eu não goste, eu não acho The Office muito humor pra mim, eu não sou tão fã de humor. Eu gosto de Derek, mas a gente assistiu uma que chama Afterlife, que tá na Amazon, no Amazon Prime. E é uma série sobre um cara que a esposa dele morreu de câncer. E ele se tornou uma pessoa amarga. Então ele passa o dia inteiro tratando todo mundo mal. Então me identifiquei, claro, né?
Aí... Que é a coisa mais importante quando você assiste uma série.
Exatamente. E aí o cara vai desconstruindo isso, cara. E de uma maneira engraçada. É muito interessante.
Ele sabe
construir personagens muito humanos, sabe? Já são 2 temporadas.
Ah, são 2 temporadas.
A última saiu esse ano. Eu tenho 3 séries pra recomendar. A outra da Amazon. As 3 da Amazon, olha só, me patrocina. A outra é Fleabag, não sei se vocês já viram. Ainda é não. Uma série boa de arder. Que é a história de uma mina que ela é meio viciada em sexo. Mas a série não é sobre isso. A série é tipo. Ela. Espero que os fãs de Fleabag não se ofendam, mas ela é como se fosse aquele estilo de contar a história do Woody Allen, só que é uma mulher e contando nos tempos de hoje.
Tá.
Aquela coisa do... Ela conversa com você. Você tá assistindo, ela olha pra você, faz umas ironias e volta pro personagem do nada. Ela escreve, atua, dirige, sei lá. A mina faz tudo. E é uma série de humor, mas que tem essa pegada aí da mina ser um desastre emocional e tá sempre se envolvendo nos relacionamentos mais bizarros, nas coisas mais esquisitas. Mas é muito divertido. Acho que vale a pena. A série é muito bem escrita, é impressionante. São 20 minutos cada episódio.
Pô, você tá delicinha.
Delicinha, o Afterlife também é curtinho. E pra fechar, uma série que eu acompanhei, que cada temporada é uma história diferente, estilo American Horror Story, ela se chama Channel Zero. É uma série da Sci-Fi Channel. E eu vi 3 temporadas. A primeira temporada chama Caddam Cove, e é uma bomba. Me lembrei dela por sua causa, Maurício. Tipo assim, vamos ver aonde vai terminar isso. Cada temporada é inspirada numa... Como chama? Numa creepypasta diferente.
Tá.
Aí a primeira é uma creepypasta que chama Caddam Cove, que é sobre um programa de TV nos anos 80 que passava naqueles canais de chuvisco. e só as crianças viam.
Tá.
E é bizarro, mas caralho, é muito mal feito. Parece que, sei lá, a gente gravou aí, sabe? Vamos fazer de zoeira, sabe? E a segunda temporada já melhora um pouquinho. A segunda temporada é sobre uma casa que ela vai trocando de lugar no mundo. E quando você entra nela, você tem 5 salas, cada uma mais assustadora que a outra. Até que a última é a mais assustadora e diz que a experiência de passar pelas salas muda a sua vida. Parece da hora, começa da hora, mas depois do segundo episódio, são 6 episódios, né, normalmente a série, os 2 primeiros episódios são legais, até o último é só enrolação. Nossa. Cara, parece um filme que eu vi uns anos atrás sobre uma mulher radioativa, que acontecia a mesma cena 4 ou 5 vezes. Você assistiu umas coisas nada a ver,
cara. Qual é que é a mulher radioativa, o quê?
Eu não lembro agora o nome, mas eram os ETs que chegavam na Terra, era preto e branco. E aí, quando o ET chegava e entrava na casa, ele tocava na pessoa, a pessoa morria. Aí as pessoas fugiam da casa, iam pra rua. Aí o ET aparecia na rua, as pessoas voltavam pra casa. Isso acontece 6 vezes no filme.
Caralho, mano.
A mesma cena, e de volta, assim. Me lembrou. Mas a última temporada do Channel Zero, que eu vi, a terceira, é muito boa. É o que eu gostaria de ter visto quando saiu aquela temporada nova do Twin Peaks. É sobre uma cidade pequena. Duas irmãs se mudam pra essa cidade. E essa cidade tinha um açougue. Um matadouro. Que era super importante, né? Que todo mundo vivia em torno do matadouro. Né? E esse matadouro, assim, aí tem uma parte que mostra um cara. Ah, eu passei 30 anos. Eu era o cara que separava a língua da cabeça. Tipo, umas coisas assim. E aí, as duas meninas, uma é assistente social. E a outra é uma irmã que tá passando por depressão e tentou se matar e tal. E elas se mudam pra uma casa. E aí elas começam a descobrir algumas coisas. Lá perto onde tinha esse matadouro, tem uma porta com uma escadaria que aparece pra algumas pessoas do nada. E a coisa vai se desenrolando a partir daí. Essa é boa pra caramba, cara. Então,
ou seja, como elas não são linkadas, dá pra assistir só a última. É isso que você tá falando.
As outras são interessantes, cara, de verdade. Só são mal realizadas. Mas as ideias são boas, cara.
Entendi. É tipo 3%, que eu gosto bastante de 3%. Acho que esse guilty pleasure que eu tenho é com 3%, que eu gosto de assistir, eu assisto, mas com essa sensação do tipo, putz, dá pra fazer uma coisa melhor, sabe? Puta, eu gostaria que tivesse melhorado o figurino. Aí melhoraram o figurino, eu falei, puta, mas essa linguagem aqui não tá tão boa. Eu tenho esperança. O
3% que vale é aquele do YouTube, cara.
Sim, a gente já teve essa conversa aqui no Quarentenados.
Cara, sabe uma parada que eu fiquei mó feliz? Você falou de 3%, né? E usou essa palavra que eu não sei falar. Aí, o que é o 3% pra você?
Guilty pleasure.
Isso aí. tem uma parada dessa que, mano, eu piro a cabeça também e que entrou recentemente no Netflix e aí eu surtei. Que, mano, é o Fuga de Los Angeles, mano.
Ah, Fuga de
Los Angeles. Eu adoro.
Mas sensacional, isso
não é guilty pleasure. Guilty pleasure é não gostar disso.
Cara, é demais aquilo. Quando eu vi que
entrou, eu tô triste porque não tem mais nenhuma plataforma de streaming além do Tesouro Perdido 1 e 2.
Que é um absurdo.
Com o Nicolas Cage. Isso é um filme que faz falta. Cara,
quando eu era moleque, eu tava dormindo com uma namorada muitos anos atrás. Aí eu sonhei que ela conhecia o Kurt Russell e eu não. E não queria me apresentar. Aí eu acordei e virei pra ela e falei assim, porra, tu não me apresentou o Kurt Russell, velho. Como assim me apresenta, cara? É o fucking Kurt Russell.
É, mano. E Fuga de Los Angeles, cheio daquelas frases de efeito, mano. Ele todo marrento. Oh, sério, é muito bom, de verdade, é muito bom. Quem nunca assistiu Fuga de Los Angeles, assista, porque é impagável, de verdade.
O de Nova York é o meu favorito, mas eu gosto muito do de Los Angeles, porque é galhofa.
Então, é galhofa demais, cara. Eles não se esforçam pra, tipo, fazer um negócio da hora. Tipo,
é da hora isso.
É pra ser,
velho. Agora como o filme assume.
O filme assume. Não, cara.
É demais. Nossa, Maurício, você precisa assistir A Volta dos Mortos-Vivos 1 e 2, cara. Tu vai gostar demais.
Ah, já assisti, mano. Porra, é demais, velho. Nossa, demais.
Cara, é bom demais. Ó,
a primeira vez que eu assisti, eu era moleque, velho. Eu assisti naqueles corujão que passava na Globo.
Sim.
Que, tipo, que porra é essa? E aí, mano, eu não sabia se aquilo era, tipo, comédia ou se era terror, velho. Mano, o que tá acontecendo?
É legal quando isso acontece, velho.
É legal. É muito bom. Demais.
Professor, você tá pronto pro próximo bloco?
Pô, estou pronto.
Você estudou pro próximo bloco?
Eu nasci pronto.
Você preparou pro próximo bloco?
Agora sim.
Então vamos pro próximo bloco.
Você sabia?
meu bem. Senhoras e senhores, senhor Tatar Khan, senhor Rafa Fernandes, vocês sabiam que o urso polar é praticamente indetectável por câmeras de temperatura?
Como é que é?
Se você pegar um urso polar ali no seu ambiente natural e colocar aquelas câmeras térmicas, sabe?
Sim.
Ele não, praticamente não aparece na câmera térmica.
Isso é o xinope do gelo, cara. É
porque o maluco lá, né? O maluco que é o...
O malurso do pedaço.
O malurso do pedaço. Ele tem uma camada de gordura tão... De isolamento tão boa que o calor dele não passa pra fora a ponto da câmera não conseguir captar ele, cara.
Que da hora! Pela temperatura. Isso é da hora.
É, velho. Que loucura, né, mano?
Cara, isso é realmente interessante, Mauri. Trazendo... curiosidade, você pode já ter ajudado alguém no Enem.
Não é isso. A pergunta é, será que eu, se eu estiver nesse mesmo ambiente, a câmera também me pega? Porque tem uma capa de gordura muito boa. Mas
se você estiver atrás do urso polar ou não? Você tá pelado de roupa.
São perguntas importantes pra gente chegar na solução.
Tem que avaliar, temos que avaliar.
Mas é isso aí.
Valeu, valeu, valeu. Foi uma boa história da semana, Luzão Mauri.
Não, você sabia.
Isso.
Você sabia?
Meu bem.
Falta de prática, eu chamei de historinha da semana. Eu não deixo de ser uma historinha, né?
Deixa de ser uma historinha, isso aí. Mas é muito louco, né, mano? Como a natureza, ela é perfeita, ela se adapta, né? O negócio é muito louco. É, e até...
Tipo... Eu tomei um choque assistindo, fazendo maratona de Community. Acho que foi de Community. Eu descobri... Não foi Community. Que série que foi, carai? Agora eu tô chocado. Mas foi uma série que tava falando alguma coisa, e aí eles estavam citando, falando assim, não, porque você sabia... Que existe um tipo de menstruação para bebês meninas depois do nascimento, durante esse processo do puerpério ali, que as meninas menstruam. Bebê.
Ah, o bebê?
Bebê. Não. Que é por conta da carga de hormônio da mãe ainda, que ela ainda tá carregando dentro do organismo. Isso pode acontecer. E a série falou, você sabia que não sei o que lá, não sei o que lá? E eu falei... Não, é, tipo, a própria série, acho que alguém fala assim, então pesquisa. E eu pesquisei e é verdade. Eu, tipo, caralho. Eu não lembro que eu tava assistindo se era um filme ou uma série. Era uma parada estranha, bizarra, essas coisas que às vezes aparecem na nossa vida. O
Tato inventou essa informação agora.
Depois você pesquisa aí, mano.
Eu também acho que ele criou agora.
Pode ser.
Ele falou, a minha história tem que ser melhor que a do Mauri.
Foi tipo aquela menstruação do Cartman, lembra?
O South Park é genial, cara.
Inclusive, tem South Park em algum serviço? Cara, streaming?
Cara, acho que não.
Só no Comedy Central deve ter.
Comedy Central talvez dê pra assistir. Eu sei que lá fora dá pra assistir, inclusive. Não precisa nem de VPN, dá pra assistir. Mas eu não sei não se tem South Park em alguma plataforma de streaming. Agora você me deixou cafifado, mano.
Não, porque é uma parada que a juventude deveria conhecer.
South Park é da hora, cara.
Também acho.
Pô, uma experiência.
Se você ainda acredita em alguma religião, precisa assistir os episódios sobre religião do South Park.
Não, cara, a galera que... A galera que reclama, sei lá, de, tipo, críticas religiosas na TV brasileira, nos Porta dos Fundos, é porque não viu o South Park, cara, que é bem mais agressivo.
Que beleza. Até deixar aqui um comentário, né? O Matheus L. Silva mandou aqui. Modern Family é a grande família da TV americana?
É isso aí, o Raul, cara. É exatamente isso, é a grande família. Essa família é muito... Podíamos fazer uma abertura de Modern Family?
Tocando
a grande família, cara.
Certeza.
Podia ser o nome, inclusive, de Modern Family no Brasil, ser a grande família moderna.
Ou a grande família 2.
Dois, boa! Pô,
posso falar uma coisa, velho? Eu gosto muito da grande família, sabia? Eu acho uma puta série legal, a estrutura de personagem, a apresentação, desenvolvimento. Você vê, se você pega o começo, né, da série e depois o final, todo o desenvolvimento, né, dos personagens é muito bem feito, cara. É realmente pouco valorizado pelos brasileiros, eu imagino.
O Agostinho é maravilhoso, cara.
É um personagem fantástico.
E aquele ator é muito foda, cara. Tudo que ele fala é incrível.
Não, realmente.
Pedro Cardoso.
E eu acho que as pessoas... Brasileiro tem muito dessa, né? Dessa síndrome de não querer valorizar o próprio trabalho, né? Pô, só porque, sei lá...
Próprios Normais, lembra?
Normais é excelente, cara. O texto do Fernando Young, fantástico lá, cara. Os roteiros de Normais eram muito bons, da Vani e do... Cara, qual é o nome do rapaz? Putz, do outro personagem? Eu esqueci, cara, esqueci. Eu tô assistindo uma série, inclusive nacional, quero recomendar, achei muito divertida. Homens.
Homens?
Homens, tá na Amazon Prime também. Amazon Prime, paga nós. É uma série de Fábio Porchat com o Rafael Portugal. Putz, gente, eu vou falhar e não vou falar o resto do elenco.
É Vani e Rui.
Rui e Avani. Mas é uma série nacional com o Fábio Porchat que fala sobre... fala muito sobre o universo masculino.
É.
E é uma série o primeiro episódio, nós somos caras um pouco mais, sei lá, envolvidos, conscientes, blá, blá, blá. Você vai estranhar o primeiro e segundo episódio. Assista 3 episódios. Você vai sacar onde a série quer chegar. Ela vai ser divertida no episódio 1 e 2, mas ela se comunica mais e ela é feita pra se comunicar mais com homens, tá? Ela é feita pra falar com os caras.
Tá, beleza.
Mas é uma série muito divertida. São 2 temporadas, acabou de sair a segunda temporada. É uma coprodução, aparentemente, da Amazon Prime com o Comedy Central. Eu assisti as 2 temporadas uma lapada, só acabei de ver que saiu a segunda. E assisti as 2, eu e minha esposa, a gente se divertiu muito. Homens, tá aí na lista, recomendado.
Bom saber.
Eu queria mudar um pouco de assunto, perguntar pro Rafa, cara... como que o mercado literário foi impactado nessa loucura toda? Como é que tá a produção de vocês na Draco? Alguma novidade?
Vai ter lançamento Draco durante a epidemia?
Como é que estamos aí nesse rolê todo, cara?
Na verdade, cara, o mercado tava muito fragilizado, né? Você tinha Saraiva em recuperação judicial.
Devendo pra uma galera, né?
Recuperação judicial, isso, devendo pra todo mundo. Sim, se pensar que eu já trabalhei com revista, eu posso dizer que as distribuidoras que eram da Abril também já estavam todas falindo, as bancas de jornal já estavam tremendo diante disso tudo. Quando veio essa situação, ela foi só o último prego do caixão, né? Então, a Saraiva fechou um monte de lojas, você vê que as feiras que a gente estava escoando material em feiras de literatura e quadrinhos foram quase todas já canceladas do ano todo. Estamos aguardando só o cancelamento da CCXP, acho muito difícil acontecer.
Também acho muito
só
difícil.
Só se for para oferecer a cura, para a vacina. vem na CCXP e ganha uma vacina
do COVID. É isso aí. Vamos vacinar todo mundo antes de entrar, né?
E você entra com seringa e vai. mas acho difícil. Esse ano tinha FIC, que é em Belo Horizonte, tinha, para quem faz quadrinhos, tinha o evento de Curitiba, como é que é? Bienal de Quadrinhos. Tinha um monte de outras coisas que estavam rolando e Perifacon foi cancelada essa semana.
Sim.
Então, muitos eventos que a gente estava esperando para poder desovar o material foram cancelados. E, por outro lado, tem uma sensação aí de uma galera falar, pô, só sobrou a Amazon, tal, 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 tal. Pro mercado independente, a gente já estava migrando para um formato de 3 pilares. Um deles era a venda nessas lojas virtuais que incluem a Amazon, a venda direta no nosso site, 4 pilares, né? Os eventos, que esse
perdeu esse pilar.
E aí o quarto pilar era o financiamento coletivo, que no caso da Draco a gente faz através do Catarse, e a gente vem construindo um público a partir disso. Esse ano a gente abriu com o Shogun dos Mortos, que seria um Catarse... A gente faz um por mês normalmente. Esse ano saiu o Shogun dos Mortos na virada pra março, galera.
Nossa.
Aí, no meio da campanha, a gente foi conversar com o Catarse, eles montaram um plano de contingência, porque não dava nem pra divulgar, cara, não tinha clima. Aí a gente estendeu o prazo e também mudou de... A gente tava fazendo uma campanha tudo ou nada, mudou pra Flex. E aí a gente estendeu um pouquinho, quando chegou agora a data que o Dória falou, vamos abrir tudo dia 11, falou, vamos usar o dia 11 de zoeira. Dia 13, então a gente volta... A gente fecha o Catarse. E a gente conseguiu bater a meta.
Pô, fantástico.
Foi muito difícil. Até porque, como eu falei, fui sobrecarregado de trabalho, a gente ficou meio sem clima para divulgar, mas no fim, a gente conseguiu e a gente vai fazer uma nova campanha agora no final do mês.
Para?
Que é do livro do Eric.
Ah!
Guirlanda Rubra.
Guirlanda Rubra?
Primeiro romance do Eric. Isso, é um romance de fantasia. Bem estiloso, o trabalho dele é todo sensível, todo sobre o interno do personagem, uma coisa bem dramática e tal.
E você que foi editor desse daí?
Não parece com o Eric, não sei como. Eu não edito literatura.
Ah.
Não, eu não editei. Eu tô fazendo a divulgação, tô trabalhando na divulgação junto com a Julie. Aí a gente tá fazendo esse projeto pra lançar agora no dia 25 no Catarse. Vai ser catarse.me/rubra.
Rubra. Então, fácil, isso é fácil.
Já fica a dica aí pra galera que tá acompanhando, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho. Lá vai ter, obviamente, as metas e tudo mais,
isso,
né?
Então... Agora dá pra ouvir num podcast, né? A gente gravou um podcast sobre isso, no Imaginários.
Então, pra quem não sabe, Imaginários é o podcast,
é o podcast que o Rafa e o Eric fazem, né? Então tem lá as informações isso também.
Ó, inclusive, quero deixar aqui, o link está no post também para o canal da Draco aqui no YouTube, onde dá para você ouvir os Imaginários no YouTube é também.
Aí,
então, para você que está acostumado com o YouTube, quem está acostumado com podcast, é só buscar Imaginários. E para você que está acostumado com o YouTube, é só buscar o canal da Draco aqui, tá o link na descrição. É, eu falei canal da Draco, não? Não, porque eu falei errado. Repetir. Ah, ele só repetiu, então tá bom. Você me assustou. Eu quero mandar um Raul aqui pro Mário novamente, que mandou Amazon Prime, paga a Rede Geek, hashtag paga nós. E um Raul pra Anderson Argentoni. O Argentoni está vivo!
Nossa senhora!
Que mandou, pergunta pra esse vagabundo quando sai o apagão.
Qual Rafa, deles?
Quando sai o apagão?
Olha, já era pra ter saído. O Covid atrasou minha vida. Eu nem tinha lembrado disso, tava tentando esquecer. A gente o PROAC ano passado, né? A lei de incentivo da Secretaria do Estado de São Paulo. E o projeto tava pronto para lançar já agora no comecinho do ano. A gente tava pensando em lançar ele agora em maio. Eu não posso fazer um evento público, que é uma das vezes do edital, para lançar o livro tá parado.
Peraí, deu uma cortada. Como é que é? Você tem que fazer um evento público pra lançar o livro, pra lançar a obra, é isso?
Isso, pra poder cumprir o edital. E aí eu não tenho como...
Entendi, eles não vão abrir uma exceção pra isso, cara?
Cara, eu acho que isso vai ser rediscutido. Como a gente já tá com o livro pronto, eu pretendo mandar pra eles aprovarem em breve. Assim que a gente... Eu tô trabalhando na campanha do Eric, que é a prioridade.
Sim.
Assim que a gente liberar a campanha, eu vou atrás disso. Porque o livro tá pronto, cara. Chama Apagão, Fruto Proibido. E é com as personagens que a gente usou no audiodrama.
Que da hora! Porque
elas estavam prontas. Eu até falei isso pra vocês na época. Eu tô com umas personagens novas e tal. Eram essas personagens. Então eu testei o beta com vocês. Mas eles
falaram... Fantástico, cara.
Não, sensacional. Então, assim, está pra sair. Não tem uma data ainda oficial. Mas está próximo, é isso?
Isso, já tá no já tá toda editada, toda montada. Faltam duas páginas, acho que, pra montar de extra. Tem até um texto do Tato Tarkan.
Faz um resumo aí do que é o Apagão pra galera, então, Rafa.
Bom, Apagão é uma história em quadrinhos que se passa em São Paulo, né? Rola um blackout na cidade, 3 meses sem eletricidade. E aí o centro da cidade se divide em gangues, várias gangues. Cada gangue meio que toma pra si um discurso político brasileiro clássico. Então você tem as feministas, tem os reaça, tem não sei o quê, e tem os evangélicos e tal. E tem um grupo, que é o principal da história, que são os macacos urbanos, que são os caras do street, do punk, do hip hop, que junta essa galera. E aí eles meio que querem reconstruir a sociedade. Também existe a gangue das patinadoras, que também estão fazendo a mesma coisa. Que elas ficam ali na região da Praça Roosevelt e os macacos urbanos próximo da Galeria do Rock, ali na República. É um gibi de porradaria, com um pouquinho de política, com um pouquinho de pós-apocalipse. Apocalipse, olha, travei.
Apocalipse, que é mais assustador.
Nossa, uma Joelma da morte. Ela seria, imagina, Joelma Chimbinha, cavalos, caveira, voando.
Assustador.
Seria demais.
Cara, mas é bem legal, e uma introdução aí pra você que quer conhecer. Tem já dois quadrinhos de Apagão, tem tanto o Apagão mesmo, né, o Apagão completo, como também tem a história curtinha de Apagão. Esses dois já estão disponíveis pra galera comprar. E de qualquer forma, eu vou colocar aqui nos cards também o audiojogo, o primeiro episódio, pra você ouvir também, conhecer o universo. Numa dessas, te empolga pra você. Você vai conhecer um pouco da história da Elo e da Derby pra chegar no quadrinho já pronto, assim, ó. Pau!
É isso aí. O Apagão chama-se Cidade Sem Lei / Luz, e o outro chama-se Apagão Extra Ligação Direta. Né? A Ligação Direta é uma continuação direta do Cidade, né? Sem Lei, Sem Luz.
Genial! O tio Hildo mandou aqui pra gente, o tiozão da cavalaria, perguntou:
Tem, qual é a gangue que tem na Moca?
Pior que eu tô morando perto da Moca e ainda não chegamos na
Rafa,
Moca.
Rafa,
não sei, cara.
Eu posso...
A gangue do Juventus, certamente.
É, caralho, galera, tudo de
moleque travesso.
Eu posso pedir uma gentileza? Se tiver um dia essa edição...
Os Belo!
Não, e se tiver isso um dia no universo de Apagão... Eu queria que eu e o Mauri fôssemos personagens montando uma estação rádio base. A gente faz uma, tipo, uma rádio comunitária e a gente gerencia. A gente continua nos trampos com podcast, mas a gente faz isso com a rádio. A gente tem uma antena aqui em cima transmitindo, tipo, de alguma forma pros radinhos de pilha. Porque dá pra fazer tudo isso na bateria.
É.
Não precisa de energia elétrica pra você ouvir rádio, gente. Dá pra fazer um rolê desse.
Vai durar
um
pouco só a rádio, mas vai dar tudo certo.
É, mas dá pra fazer.
Qualquer coisa depois faz com latinha, velho.
Pô.
Ligando a cidade. É uma
pessoa por vez, tem que fazer várias vezes.
Cara, rádio é rolê do apocalipse. Rádio é o meio de comunicação pós-apocalíptico, cara. E a gente vai fazer um podcast sobre isso.
Muito bom, muito bom.
Sou Mauri, chegou a hora. Chegou a hora do mais esperado. Vamos... pro famoso Stop da Quarentena.
Stop da Quarentena.
Sim, senhoras e senhores, vamos jogar o famoso Stop. Então você aí na sua casa pode jogar com a gente. Pode ser aqui ao vivo no YouTube, eu também via podcast. Pegue seu papel, sua caneta, porque vamos jogar Stop, a dedonha. Eu não sei como você chama isso na sua cidade, mas aqui é o Stop da Quarentena.
E aproveitando, já mandando um Raul pro Gabriel Monteiro, que falou, cadê o café? O tradicional Cadê o Café? E parabenizando a gente pelo conteúdo. Gabriel, um Raul pra você, muito obrigado pelo carinho de sempre, meu velho.
Valeu.
Professor Mauri.
Rafa, você tem papel e caneta aí contigo?
Vou pegar.
Pega aí seu papel e sua caneta, enquanto a gente explica aqui como funciona o jogo. Stop é aquele jogo clássico onde nós vamos ter categorias e vamos sortear uma letra. E quem preencher todas as categorias primeiro ganha, fala stop, e aí a gente começa a comparar o que foi
escrito. Contar os pontos.
E aí, se tiver, só você escreveu aquele item, você ganha 10 pontos. Se tiver o itens repetidos, 5
vale pontos. Vale 5 pontos,
é isso aí. E aí, no final, quem tiver o maior total, leva a rodada.
Mas ele é um stop especial, é o stop da quarentena, porque ele é temático, professor Mauri.
Sim.
Pelo menos nas perguntas ele é temático, nas respostas não precisa ser. A gente pode... responder a la vonté, né? Como responderia no colegial.
Não, né? Putz, no joguei prezinho. Muito.
Joguei
cara,
muito.
Cara, eu joguei muito stop, cara.
Pô, adorava quando o professor faltava aí, meu.
Era dia de stop, era hora de stop.
Todo mundo se reunia aí, ó, caneta.
Caneta, também estou com a caneta aqui em mãos e papelata aqui em mãos.
Maravilha. Então vamos te passar agora as categorias.
Anote.
E você que tá assistindo a gente, você que tá ouvindo agora no podcast, participa também, porque mesmo que seja depois, tá ouvindo depois da live, a galera que tá assistindo na live participando com a gente, óbvio, pode simplesmente deixar depois aqui, lançar nos comentários pra falar quantos pontos ganhou e etc, e participar junto com a gente ao vivo. Mas você que tá no podcast pode fazer o jogo também agora, pausa, pega papel, caneta, anota as paradas e depois manda pra gente, que a gente já leu, inclusive, participações do Stop da Quarentena no saque.
É isso aí.
Então participa pra gente, manda pra gente lá em áudio no WhatsApp 11 987656950, em áudio, lembrando de se identificar, falar seu nome, idade e cidade que tá falando, senão não entra.
Isso aí.
Ou mandar pra gente no e-mail podcasts@redgeek.com.br.
Podcast, isso.
Foi isso que eu falei, não foi?
Podcast.
Ah, então tá. É podcast no singular, @redgeek.com.br. Isso. Beleza? Aí. Então vamos lá, professor Mauri, as categorias do Quarentenados no Stop.
Primeiro, nome.
Mas não é qualquer nome, é nome do seu parente que manda fake news.
CEP, cidade, estado ou país.
É o tradicional,
E é importante deixar claro que não vale bairro.
Tá? Não vale bairro, Moca. Letra M, Moca, não vale, Moca.
Temos fruta.
Fruta que alguém no WhatsApp diz que cura o corona. Tem que ser essa.
Marca.
Marca diferente, a gente já chegar lá na frente, diferente de carro, mas vamos lá.
Esporte.
O esporte olímpico para 2021, porque já que 2020 não vai ter.
E carro.
Carro, tem que tomar atenção, porque carro é o modelo do carro e não vale a marca. Sei lá, por exemplo, Mazda. Mazda é marca, não é modelo.
É isso,
tá
aí.
Tá bom? Cor da máscara que a gente tá usando.
O que você falou, Rafa?
Que ele rodou na marca aí no carro.
Com o carro.
Parte do corpo.
Que a gente precisa lavar muito bem durante a quarentena. Série ou filme.
Série ou filme pra assistir nesse momento de isolamento.
E o último é Meu Presidente É, que é a nossa versão da Minha Sogra É.
Beleza? Então, repetindo, é nome, CEP, fruta, marca, esporte, carro, cor, parte do corpo, série ou filme e Meu Presidente É.
Agora, Tato Tarkan vai escolher de modo aleatório aí uma letra de acordo com o nome de alguém no comentário.
Eu quero mandar aqui um Raul, professor Mauri, pro Lamartine Zanata, nossa, que está assistindo senhora, a gente
ao vivo. É pai ou filhote?
Não sei, não dá pra saber. Vocês são feras, os melhores. Grande abraço, Raul. Mandou.
Um beijo.
A gente não sabe se é um indião ou filhote de anaconda.
É um dos dois.
Vamos lá, eu vou rolar aqui aleatoriamente, vou pegar o primeiro nome de alguém que está participando da live com a gente e eu vou pegar Fernando Baroni, a live de stop é com a letra B. Valendo.
Bora lá.
É o momento que a gente preenche aqui e vamos brincar. Caramba, tá difícil esse combi, hein? Mauri não tá nem comentando, Mauri. Comenta alguma coisa. Você tem que participar do podcast. Esse é o desafio.
Não,
do,
não. Não é falar mais joga, não, esse jogo.
Stop.
Ah, vá merda. Não, caralho. Tem que ser preencheu todos?
Todos.
Porra, mano. Ah...
Caralho.
Vamos lá. Riscar esse. Riscar esse também.
Ô, velho, faltou.
Faltou dois aqui pra mim. Faltou dois pra mim. Vamos lá. Rafa, eu pergunto, aí você fala, o Mauri fala e eu falo. E aí a gente vê os pontos. Nome.
Beleza. Bruno.
Bruno, boa, Mauri.
Bruna.
Não, são nomes diferentes, é verdade. É, ele falou, e o Zanata falou que é o filho, então
ah,
é o filhote de
Zanata. Ah, o filhote.
E o meu nome foi Bianca.
Olha só, 10 pontos aí.
Olha que beleza.
Já li o do Matheus L. Silva, que também participou. CEP, Barcelona. Rafa?
Blumenau, a cidade treva.
Ah, Bariloche.
Oh, que elegância.
Fruta,
banana.
É, não tem muito pra onde ir, banana.
É isso aí, banana pra mim também.
Eu pensei em pôr bacon, mas não dava.
Eu também. Marca. Eu fui de Banana Republic. Ai, repetiu, é fácil. É. Tá bom.
Eu fui pra Barilla.
Ah, boa, eu fui pra Batavo.
Boa, boa.
Olha lá que meninão.
Esporte eu não coloquei.
Esporte Olímpico, tá bocha. Louco,
é bocha?
Caralho, bocha. Bocha.
Aê, garotão. Caralho. Vale 5, né?
Quando vale 5, é isso aí. Caramba, hein? Carro.
Carro é óbvio, é Brasília, né, velho?
Então, não escrevi. Eu não queria escrever Brasília, eu escrevi Brava.
Ah, boa.
Aê, garotão.
Esse eu pulei. É, cor
também é óbvio.
É óbvio, né?
Branco.
Branco. Branco todo mundo. Beleza. Parte do corpo pra lavar bem
é o...
Porra, é a bunda, né?
Ah, boa! Eu coloquei a genitália feminina com a letra B. Tem criança assistindo, senhor Mauri.
É o bacon.
É o bacon. Isso. Tem criança assistindo.
E você tá...
Barriga.
Boa.
Séries e filmes, esse eu não consegui. Busca Implacável.
Tá louco. Eu coloquei Baywatch.
Nossa, boa! Genial. Boa, eu não coloquei. E o meu presidente é...
Bosta!
Boçal!
Caraca.
Babaca, eu achei que ninguém ia ser óbvio o suficiente. Babaca. Meu presidente é babaca.
O meu é um bosta.
Vamos lá, somar. 70 pontos pra Tato Tarkan. Fiz 75 90 pontos. 90 aqui. Caralho, mano! Humilhou. 90 pontos. Vamos ver aqui, ó. Duas pessoas que participaram conosco. É, Matheus L. Silva, meu presidente é... ele colocou aqui, ó. Cadê? Meu presidente é... burro, babaca, bundão, bobo, besta, bandido, bastardo e babão. E a Clara também participou. O nome foi Bárbara. Adorei. A cidade da Clara foi Belo Horizonte. A fruta foi banana. O esporte foi basquete.
Boa!
Nossa, nem pensei em basquete. E a Mano Laura falou que a Clara foi melhor que a mãe, inclusive. E a série que o Gabriel mandou foi Banana de Pijama. E a Laura falou que a Clarinha mandou que o palavrão de criança foi: meu presidente é bobo.
Ah, isso aí.
É isso aí. Um Raul, inclusive, para as participações durante a live.
É, a gente vacilou. Você falou Brasília, mas tinha Belina, né, mano?
Belina, boa, professor Maurinho.
Foi vacilo.
É. Vamos agora...
A primeira ideia que eu tive foi busão. Travei, assim, no busão. E agora?
Putz, eu devia ter colocado o busão do Brasil. Eu perdi
muito. Ia ter valido.
Eu acho que ia ter valido. Tava lá, Brusão. Tava lá, inclusive. Vamos direto pra... Não, agora é hora da notícia bizarra!
Notícia bizarra da semana!
Notícia bizarra da semana, professor Mauri. Olha, nem abre a pauta. Eu quero que você se surpreenda, assim como eu quero pegar todo mundo desprevenido. Não leia, não leia pra cá. Ó, vamos lá. Essa notícia é fantástica, tirem as crianças da sala. Time de futebol sul-coreano usou Real Dolls pra encher estádio vazio.
Não!
Saca só!
Não!
Tem várias fontes, cara. Fontes da ESPN, da HuffPost, BBC, New York Times, várias. Agora abre a foto só pra você ver a foto, Mauri. Na palma tem a foto, Mauri.
Tem a arquibancada.
Tem a arquibancada.
Nossa, que demais, mano! Que
depressivo.
Vamos lá.
Elas estão vestidas.
Só faltou aqueles travesseiros.
O iPhone,
né?
Isso aí, travesseiro de abraçar, né, oriental, isso. Vamos lá. O futebol, o FC Seoul, né, que é o nome do time, colocou 30 bonecos sexuais em volta do seu estádio para um jogo contra o Gwangju FC. Usando essa estratégia para dar uma enchida, entre aspas, no estádio, que está sem espectadores por conta da crise com o coronavírus. O clube de Seoul disse em seu comunicado que acreditava que os bonecos eram manequins comuns, manequins normais, sei lá, de shopping. E aí as pessoas que assistiram o jogo, a transmissão do jogo pela TV, rapidamente perceberam que alguns dos seus torcedores falsos usavam roupas para anunciar brinquedos sexuais e que muitos deles tinham, como é que eu posso dizer... seios avantajados.
Saliências.
E o fato de algumas bonecas estarem assim?
É.
Não. Usaram real dolls de boca fechada. E aí, a BBC, inclusive, na matéria dela, observou que a pornografia é proibida na Coreia do Sul. Um pronunciamento ao New York Times... Na tradução
livre... Mas eles estavam vestidas, então não era pornografia.
Então, mas a questão é que eles estavam anunciando.
Ah,
tinha na roupa anúncio de brinquedo sexual, de site pornográfico.
Entendi.
E aí, em pronunciamento para o The New York Times, tá? O time falou o seguinte, aqui uma tradução livre. Tentamos animar um pouco a partida sem espectadores.
Se é que você me entende.
Mas não verificamos todos os detalhes. E isso é claramente nossa culpa. A Associated Press disse que a equipe expressou o seu sincero remorso pela situação. A equipe disse ao fornecedor dos manequins que eles, tipo, colocassem manequins normais e eles garantiram que os bonecos não eram produtos sexuais. E isso aconteceu porque eles contrataram uma empresa chamada Dalcon, que é uma empresa conhecida por fabricar bonecos sexuais. Então eles pediram que fossem bonecos... figuras humanas, e a empresa falou, não, fica tranquilo que não vai ser boneco sexual. E aí colocou lá as bonecas na situação, todas vestidas, óbvio, com máscara, o que é mais bizarro, né?
Importante.
Mas tudo bem.
O diretor da Dalcon disse à BBC que os logotipos deviam ter sido removidos dos bonecos antes do jogo, mas que tinham várias faixas e logotipos deixados para serem vistos. Então imaginou que, sei lá, como tava sobrecarregado visualmente, acabou passando algumas propagandas sexuais.
Nada passa pela zoeira.
O ponto é que o CU Futebol Clube pode enfrentar consequências, além do, obviamente, constrangimento na sociedade sul-coreana. A liga tem uma regra contra anúncios inapropriados ou sexuais e é possível que seja multada pelo acontecido. Um funcionário da liga, em entrevista à ESPN, disse que não é fácil dizer se isso infringe as regras, porque não é uma violação clara. Eles estão tentando obter uma interpretação da situação para chegar numa decisão final.
Genial,
mas a história é genial,
genial, cara. Genial. Muito caraca. Bom mesmo, mano.
Pelo parabéns, amor, né?
Não, e, pô, é caro esse tipo de boneco, viu? Deve ter saído caro para fazer essa ação.
É, mas se fosse futebol de botão, eles fariam com Barbie, né?
Foi tipo isso, cara. Foi tipo isso, colocar uns bonecos humanos aí, cara.
Uns action figure, né? Coloca uns hominhos.
Isso. Uns hominhos lá, tá um Max Steel.
Comandos em ação.
Cara, bizarro, né?
Não, genial, cara. Genial. Espero que eles não sejam processados, porque foi uma ideia muito legal, mano.
Inovadora.
Pô, iniciativa de primeira aí pra você conseguir mostrar e incentivar o time a continuar fazendo gols.
É, incentivou mesmo.
É, muito bom, muito bom. A torcida estava empolgada.
Ai, ai, cara. Parabéns. O mundo pós-quarentena aí tá sendo... O novo normal é só muito bizarro.
Ah, assim espero, assim espero. E, Tato Tarkan, temos que revelar também aqui quem é o verdadeiro dono aí da história da semana. Aquele que viveu uma verdadeira experiência gastronômica. Como que foi o resultado aí no nosso...
86% para Tato Tarkan e 14% para Rafa Fernandes. Essa... é a voz do povo.
Mas já que você ganhou, então, por favor, revele aí quem é o verdadeiro ser que viveu essa experiência ótima.
A verdade é que não fui eu que venci essa história é de Rafa Fernandes.
Ah, moleque!
E aí, aqui Rafa? É a escola de atuação Wolf Maia.
Caraca, velho.
Eu tive que atuar pra parecer fake. Não, o Tato me contou. Blá,
blá, ah, blá. É? Mas e essa parada aí, velho? Tipo, você não comentou nada na hora pro cara? Tipo, mano, o que você tá fazendo? Você deixou rolar,
eu
né?
Eu não comentei
mano?
Nada até hoje.
Talvez até se ele hoje. Vê
esse vídeo, talvez ele
vai se ofender agora.
Eu só comi ali, na moral, enfrentei o desafio com um homem... e fui pra casa botar pra fora.
Caramba, mano. E assim, tipo, ele nunca mais chamou pra jantar em casa. Você não aceitou?
Não, nunca mais. Acho que teve uma outra vez que a gente se encontrou, mas a gente comeu pizza.
Falei, cara, o rolê, depois eu pedi pizza.
Salvo o rolê. Salvo
o rolê, cara.
Mas, Tato, você falou que tinha uma outra história.
Então, eu não vivi essa história, tal, realmente, mas eu venci uma outra história.
Então, inclusive, o amigo aí é fictício.
O né? amigo é fictício. Obviamente, eu dei indícios pra falar que podia ser uma pessoa, mas não. Na verdade, essa pessoa não existe. Agora, a parada assim, essa história que eu vou contar agora realmente aconteceu comigo. Eu, digamos assim, logo no começo da vida adulta, eu comecei a sair com uma garota. E a gente tava, sei lá, velho, no começo da relação, aquela apaixonitezinha.
Ela era amiga da minha namorada.
Isso aí, amiga da namorada do Mauri. E aí um dia a gente foi na casa da namorada do Mauri, e aí a menina chegou e falou assim, vamos, a namorada do Mauri falou, gente, vamos jantar e tal, eu tenho algumas coisas aqui, a gente nem precisa pedir nada tal, todo mundo duro, né? Tipo, adolescente e tal, todo mundo duro. Gente, então não vamos gastar dinheiro nenhum. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou pegar o que a gente tem aqui na geladeira, esquenta aí, cara, e mata, já limpa o que tá na geladeira, fechou? Fechou, vamos lá então, já era. E aí ela falou, olha, eu tenho dois pratos, eu tenho macarrão e eu tenho estrogonofe. E aí, galera, porra, beleza,
se serve aí,
da hora. E aí, cara, a mina que eu tava saindo, pegou assim, cara, um prato fundo, saca? Prato fundo. E ela começou a pegar o macarrão, assim, plá, plá. Plá.
Macarrão
aí,
bolonhesa.
Macarrão bolonhesa. E aí, sim, todo mundo em volta falando, caramba, velho, ela tá montando, mano.
Ela tá com fome.
Um prato, velho. Um prato, tipo...
Pedreiragem.
Que... Pedreiragem, cara. E a gente ficou lá, meu, impressionado. Com todo respeito. Pois é. E aí, ela pegou a concha e começou a jogar em cima. Estrogonofe, estrogonofe, em cima do macarrão à bolonhesa.
Estrogonofe de frango.
Estrogonofe de frango. Aí a gente se olhando assim, todo mundo, até o momento que eu não me aguentei. E eu falei, fulana, não vou citar nomes também porque é indelicado, né, olha. Fulana, não me leve a mal, mas você vai comer macarrão com estrogonofe? Aí ela falou, não, meu amor, eu fiz pra você.
Eu não vou jantar.
E me entregou o copo, o prato na mão.
Eu não vou jantar, eu fiz o seu prato.
Velho, a minha cara deve ter sido a coisa mais bonita de se ver.
Oh, velho, foi impagável.
Porque, cara, eu acho que eu só fiquei quieto, né? Eu fiz uma cara de merda, peguei o prato e fui pra sala, cara, assim, nossa, velho.
Comeu o macarrão, a bolonhesa com estrogonofe de frango.
Nossa, foi horrível, cara. Foi horrível, cara.
Tem uma coisa que eu gosto de comer que eu não posso fazer na frente dos outros, não, velho. Que normalmente a pessoa se incomoda.
Roer a unha do pé.
É o seguinte, eu gosto da macarronada. Macarronada bolonhesa, assim, normal.
Uhum.
E aí eu pego a salada de tipo salada de folha, pico ela e misturo e como.
Ah, não, mas isso é de boas.
Minha esposa também curte fazer isso. Salada com macarrão. E dependendo do que for, ela joga farofa também pra dar aquela liga.
No Rio de Janeiro, eles comem o PF embaixo da carne, costuma vir um macarrão.
É, o macarrão é mistura, né? Não,
eu como tudo junto.
Macarrão sequinho, não é aquele macarrão com muito molho, né? É aquele macarrão mineiro, exatamente. Bem sequinho e tal.
Macarrão mineiro. Que ponto chegamos, cara? É, não, é isso.
Seu Rafa Fernandes, muito obrigado por participar desse Quarentenados com a gente. Tem alguma mensagem final pra deixar aí pra galera?
Bom, queria agradecer aí pelo convite, foi muito divertido. Eu não jogava stop há 15 minutos, foi muito bom. Pontuei com 90, alguém falou que é um recorde. Só não fiz ponto mais ponto porque eu pus bot e branco. Eu pensei em pôr blue, mas eu falei, não, vou estar roubando muito.
É, não, blue é roubar, blue
achei
é roubar.
Que era mau caratismo.
Puta, aí lembrei de uma outra cor agora, berinjela.
Berinjela é uma cor.
Bege.
É verdade. Brown também.
Sempre rola.
Você vai roubar.
Queria agradecer, foi demais, incrível, contar a minha história aqui, meu relato de vida. Que eu sobrevivi, né? Não foi nessa quarentena, mas eu provavelmente deveria ter passado por uma quarentena depois de comer. E convidar as pessoas aí pra, primeiro, conhecer aí o canal da Draco no YouTube, que tem aí os nossos podcasts e alguns vídeos de algumas coisas que a gente já fez. E também pra acompanhar todo o material da Draco nas redes sociais como @editoradraco. Se você gosta de música, quadrinhos, cultura pop e outras coisas assim, você pode me acompanhar no Twitter, que é @RafaFernandes com PH.
Maravilha! Muito obrigado, Cavalaria, por acompanhar aqui ao vivo com a gente. Semana que vem tem mais Quarentenados.
E amanhã tem mais live, porque amanhã nós vamos fazer a live do update ao vivo com vocês aqui pra falar de mercado dos games, consoles, lançamentos. A gente tem um monte de coisa bacana, então fica aí ligado. Se não apertou, se não é inscrito, se inscreve. Não esqueça de deixar o joinha, até pra fazer aquele volume bonito. Você que só ouviu o podcast, vai lá no YouTube, dá um joinha pra mostrar que gostou. E a gente se vê na próxima semana com mais um Quarentenado.
E aí, Raul, tchau!
Tchau, Raul!
Alô!
Esse podcast foi produzido por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E, por favor, fique em casa.